Começa agora.
Bate Boca na Web Rádio Verdão.
Batalha, parceiro, não é um time, é uma nação. 15 milhões cantando com a alma e o coração.
Na Web Rádio Verdão.
E 60.
Bate Boca. Toda segunda-feira, às 8h30 da noite, na Web Rádio Verdão.
Escola de goleiros, defesa que ninguém traça. São Marveão, Verdão, mais uma traça. Linha atacante de raça, sensacional. É Bahia,
hein? Bate Boca.
Mais de 100 anos de história. 65 estreando o Mineirão. Me diz qual foi o time que viciou a seleção. Não se atreva a dizer que nossa história é genérica. Em 99 conquistamos a América. Não importa o que diga, temos o nosso aval. Somos sim o primeiro campeão mundial.
Palmeiras, joga ela que eu quero.
Nós somos os Boca Palmeiras. Bate Boca na Web Rádio Verdão. Verdão.
Boa noite, são 8 horas e 37 minutos. É muito bom começar esse programa, é muito bom. Toda segunda-feira estamos aqui, hoje não é diferente. www.webradioverdão.com.br. Esse é o Bate Boca, o programa dos Boca Palmeiras feito aqui na Web Rádio Verdão. E quem, como sempre, vou fazer a mesma piada, a cara horrorosa, oleosa e gorda de Dom Bocalini, você acompanha em youtube.com/osbocapalmeiras, os Boca com dois C's. O meu destaque inicial hoje, ele é simples. É um destaque que eu já dei outras vezes aqui e vou repetir. Não perca no segundo semestre do ano que vem. São Paulo Bambi Clube e Internacional pela Série B do Campeonato Brasileiro. Boa noite, Dom Bocalini.
Boa noite, Leandro Boca. É sempre um prazer inenarrável estar aqui toda segunda-feira.
Você aprendeu essa palavra hoje?
Eu sempre falo, cara.
Você presta
hoje
tanta atenção.
Você aprendeu hoje.
Ele aprendeu hoje essa palavra.
O que você acha disso?
Não, cara, se fosse gambá, eu ia falar que ele aprendeu hoje. Mas não é, né?
É, salve, salve, né, família Palestrina. É, acho que a gente, obviamente, vai falar do jogo de domingo. Atlético contra o Atlético Paranaense. Só que hoje o foco total é Libertadores. O foco total é Libertadores. E o foco total é Libertadores. Vamos falar muito de Libertadores. Qual vai ser o provável time. Então, meu destaque inicial, falando de jogo que passou, vai pro chapéu do Apodi no Jorge Alba. Boa noite, André Neri.
Boa noite, Dom. Boa noite, Leandro. Cara, que jogo modorrento do cacete, hein, mano? Você é louco. Ó, o WhatsApp funcionando.
Show.
Aê, funcionando. Mande seu áudio. Até 30 segundos, tá, cara? Não vai querer falar, resumir a Bíblia no áudio, não, que daí é mancada.
Família Palestrina, mande o seu áudio pelo WhatsApp. Fale o seu nome, de onde você é. E aqueles 30 segundos da sua opinião sobre o Palmeiras e aquela sua cornetada pra cima do Dom. O telefone é prefixo 11, telefone 949-84-2506.
Repita.
949-84-2506. Hoje nós temos um convidado especial.
Especial.
Novo e careca. Muito bem-vindo aqui, velho. Muita informação sobre o Palmeiras também. A gente trouxe diretamente do Palmeiras News uma salva de palmas, Guilherme Costa. Boa noite, Gui.
Arma. Salve, Gui. Boa noite, Leandro. Boa noite, Dom. Boa noite, André. Boa noite a todo mundo que está acompanhando a gente aí. Estou aqui, consegui vir prestigiar aqui com vocês, né, esse programa. A galera lá ficou ansiosa, a família também ansiosa, a namorada também.
Todo mundo.
Todo mundo. A galera admira vocês, né? Eu acompanho vocês desde a época que vocês faziam as paródias também, era bem bacana. E hoje estou aqui com vocês, aqui participando. Muito bacana mesmo, obrigado pela oportunidade.
E, Guilhermão, fala um pouquinho aí, pra quem não conhece ainda, ter a oportunidade de conhecer, duvido que as pessoas não conheçam, mas um pouquinho da página que você está representando, um pouquinho do trabalho que você faz em prol do Palmeiras, é informação, é notícia, manda bala aí.
Então, eu tenho uma... Eu participo da Palmeiras News, sou eu mais três, mais duas pessoas, né? Que é a Fernanda Canaciro, que é jornalista por formação. E tem um rapaz que trabalha com a gente também, que é o Alexandre. Na verdade, ele é o fundador da página, né? Eu entrei na página, a página tinha 1.917 seguidores. Hoje nós estamos com quase 23 mil.
Legal.
Né? Nós estamos conseguindo alavancar mais e mais algumas informações que nós temos. Ajuda bastante, né? Então, assim, o foco da Palmeiras News é a gente passar o dia a dia e algumas informações privilegiadas que a gente tem, né, sobre bastidores, sobre contratações, e isso ajuda bastante, né? Porque o torcedor, ele reclama das informações, às vezes fala pra não espalhar, mas ele, no fundo, ele quer saber, né?
Isso é verdade. A gente sabe muito bem.
A gente é xingado direto. Justamente, eu sou xingado de um monte de coisa, até de galeote os caras me chamam.
Muito bem.
Até de galeote me chamam. Nós ficamos bem conhecidos pela contratação do Borja. Cara, minha vida virou um inferno por causa desse cara.
Quando... continua sendo um inferno. Continua,
exatamente. Eu sou culpado
pelo Borja
não fazer gol.
Lógico. Impressionante. Eu acredito nisso.
E quando foi em dezembro, nós cravamos alguns nomes, né? Que nós tínhamos certeza. Porque foi uma pessoa muito forte lá de dentro do Palmeiras que passou para o Alexandre e passou para mim, né? Que tinha sido o Felipe Melo, o Guerra, o Michel Bastos e o Borja. Todos os três acertaram. E o Borja não acertava. A minha vida virou um inferno. Teve um dia que meu celular, meu WhatsApp travou. 8 mil mensagens no meu WhatsApp.
Me chama de mentiroso.
Detalhe. Passava a semana, e aí, mentiroso? Borja, não vem?
Você segurou a negociação.
E eu falando, gente, calma, uma negociação difícil. E o Borja chegou, agora os caras querem me matar, porque o Borja
tá aqui.
E eu defendo o cara. Por que eu tenho que defender? Porque minha vida virou um inferno por causa dele.
Tem muita gente aqui no YouTube falando que a participação especial de hoje é o Felipe Melo.
Pronto.
Tem muita gente.
Então tem polêmica.
Ele não ia entrar tão mansinho aqui.
Deixa eu aproveitar aqui para mandar um grande, grande, grande abraço para a galera do fã clube dos Boca, fã clube oficial. A gente fez ontem o segundo encontro oficial, os Boca Palmeiras junto com o fã clube. Foi um oferecimento da Mundo Palmeiras, a gente pegou um camarote lá do Allianz. O Palmeiras não ajudou muito, mas foi bem bacana. Então, para você que não conhece o fã clube oficial, tá no Instagram e no Facebook, a gente marcou a página do pessoal. Segue lá o Fã Clube dos Boca, que a gente, pô, quando tem uns encontros assim, com ingressos, enfim, é bacana pra vocês participarem, a gente se conhece, troca uma ideia do Palmeiras. Então, um beijão aí pra Amanda, pra Lari, pra Mar, pra Karina, pras Mas, foi bem, bem bacana. Um grande abraço pra vocês. E vamos de Palmeiras ou não?
Vamos de Palmeiras. Ontem, o Palmeiras reserva perdeu, infelizmente, para o Atlético Paranaense 1-0. Gol, infelizmente, mais ainda, gol de Thiago Heleno.
Sabe o que me dói? Você perder para uma defesa que é Paulo André e Thiago Heleno, cara, é doído, né?
Paulo André é chato, velho.
Meu Deus do céu. Só que eu quero, antes da gente falar da atuação do Palmeiras em campo, eu quero destacar pontos positivos, né? A volta do Moisés... ele já está relacionado para o jogo e já conseguiu jogar 45 minutos, é um ponto positivo. E ele jogando muita bola.
Exatamente.
Você sentiu quando ele entra em campo que ele fez uma grande diferença, cara. Ele deu um ritmo a mais pro jogo, ele acelera o jogo no meio campo. E eu achei, na minha opinião, com a volta do Moisés, o futebol do Tchê cresceu muito. E critiquem quem quiser criticar, o futebol do Borja cresceu ontem. eu achei que o futebol do Borja cresceu. Porque se o Antônio Carlos faz o gol, o Borja ia ser gênio. Opa, começou a jogar. Ontem eu achei realmente... Obviamente não é nenhum gênio, não é nenhum craque. Só que ontem eu achei o melhor jogo do Borja com a camisa do Palmeiras. Correu, voltou pra marcar, tentou o gol, buscou o jogo. E, mais uma vez, se não fosse o Eric, a gente teria ganho o jogo. Não sei como ele joga a bola.
Eu, na verdade, assim, o Eric tinha colocado uma foto no Instagram hoje, colocando, bora trabalhar. Eu supliquei, falei, Eric, pelo amor de Deus.
Pega o atestado. Pega o atestado,
eu
mano.
Peguei, eu falei, pelo amor de Deus, entenda, você não serve pra ser jogador de futebol. Vai cortar grama ou qualquer coisa, cara.
Perfeito.
Eu não consigo entender, cara. É pagar 13 milhões de reais no Eric, cara.
Não, cara, assim, mas não ó, dá, velho. Fazendo
você constrói escolas. Você constrói escolas.
Sim. Você constrói hospitais.
O Eric, não dá. O Eric não dá.
É, mas assim, na época que o Eric foi contratado pelo Palmeiras, todos os clubes queriam o Eric, né?
Por que não levaram isso?
Salar a vida. Nessas a gente não toma balão, né?
É, meu Deus. E eu acho, não, mas eu acho que, sei lá.
Eu odeio o Fenerbahçe porque fez uma proposta pro Eric de 40 milhões. E o Goiás não liberou. Eu não sei porque não existiram, cara. Insistiram nesse cara. Não dá pra entender.
Será que ele não quer por 20 agora? O Fenerbahçe?
Não, de graça, cara. Eu ajudo, eu juro por Deus.
Hoje faz uma vaquinha, um Cláudio Fonte.
Traz o Alione, manda ele pro Bahia. Não importa. Qualquer. Ou sei lá, joga com a menos.
Hoje a corneta tá solta, cara.
Não é.
Meu Deus do céu. É.
Aí, tudo bem que a gente. Desculpa aí interromper. Eu acho que tinha sim que jogar com o time reserva, tá?
Também acho.
Não
falei
devia
pôr
o titular. Todo mundo começou a falar, o time tem que jogar.
Por que não pôs? Não.
Aí acontece acho. Igual aconteceu com o William contra o Flamengo, num jogo desse, põe o Dudu se machuca, põe o Pedro se machuca. É. Eu acho que não. Só que pra mim, obviamente, inadmissível perder pro Atlético Paranaense, não importa
esse
qual
é o
time
ponto.
Jogou.
Esse é o
inadmissível.
Esse
tinha
é o ponto.
Que ter
Atlético Paranaense em casa, todo palmeirense saiu de casa ou assistiu em casa, sei lá como queira chamar, todo palmeirense pensou nos três pontos. Essa é a verdade. Sim. Cara, é o Atlético Paranaense em casa, gente. Sério. Não, na boa, vocês pensaram diferente?
Não tem. Não, eu não penso diferente, não. Eu acho que o time do Palmeiras é muito soberbo. Eu vou ser bem realista com vocês. O
claro,
time do Palmeiras,
é sua opinião.
Eu vou ser bem realista por vocês, assim, porque é um time que tem um valor inestimável. Os jogadores do Palmeiras hoje seriam titular em qualquer clube do Brasil.
Sim, menos o Eric.
Menos o Eric. Menos, eu acho que o Eric seria titular no Bahia, no Atlético Goianiense, alguma coisa assim, mas seria
Goiás.
Titular.
No Goiás.
É, no Goiás. Mas o time do Palmeiras, o que me passa a impressão é que eles acham que vão ganhar o jogo a qualquer momento.
Desde o primeiro jogo
desde
do Paulista,
o primeiro
né?
jogo. Entendeu? Isso ficou provado que o Palmeiras, infelizmente, é refém de outro jogador novamente, que hoje é o Moisés, assim como
e
nós
Guerra,
fomos.
Né?
Assim como nós fomos do Valdívia, né? O Valdívia chegou ligado, não sei se vocês sabem, chegou tentar conversar com o Alexandre Matos, mas foi barrado.
Sim, sim.
Tá. Eu hackeei esse telefonema. Eu não deixei ele chegar até o Matos.
André Neri.
E sabe quem brigou muito comigo? A Luana.
Luana e Leandro Boca, que gostam do Valdívia. Você gosta do Valdívia, Gui?
Então...
Eu gosto,
de 2008.
De 2008, beleza. Legal, agora eu não aceito que me dizerem que o Palmeiras não foi rebaixado em 2014 por causa do Valdívia.
Não, na verdade não foi rebaixado por causa do Henrique Dourado.
Eu não admito isso. As pessoas falarem isso pra mim, cara, eu acho é o fim da picada também. Falar isso. É absurdo.
Também acho.
Eu acho que, assim, o Palmeiras hoje é refém do Moisés. Eu acho que o Borja agora não terá desculpa de não jogar bola.
Perfeito.
Entendeu? Porque
eu concordo.
O Moisés, ele cadencia o jogo do Palmeiras, né? Ele é o calma, ele é a calma.
Isso, é perfeito. É o que o Palmeiras.
Hoje o cara pra... deu... sério que eu lembrei de você.
Você lembrou de mim, João?
Aquele três dedos que o cara deu. Assim.
Para.
Nossa. Eu lembro.
Pô, primeira bola de vocês assistirem um jogo de Dom Boccalini sem edição do Skitter, eu quero ver o que vai ser feito.
Eu jogo muito.
Eu quero ver o que vai ser feito.
O cara meteu o três dedos na primeira lance.
Foi igual eu.
Tá, eu falei, olha o Dom ali,
mano. Eu sou. O meu futebol é muito parecido com o do Moisés, porque é aquele jogador que não tem tanta velocidade, só que acelera o jogo.
O futebol do Dom Boccalini é parecido com o do Edinho, que jogou no Palmeiras. Jogou no Fluminense, no Grêmio, sabe
é
o primeiro volante?
É
o Dom jogando
bola. Se não me engano, ele tá no Bahia, né?
No Bahia, tanto tá faz. No Bahia.
É do nível do Dom.
Tá, mas vamos
pro jogo. Eu não dei oi aqui pra galera do oi. YouTube. New Jogos e Anime, Silas Tiburtino, Lorde Dylon, seu embala insuportável, boa noite pra você. Amanda Souza, Kleber Tarcísio, Leandro Herreiro, parceiro aí também. Adilson Oberg. Adilson, um abração pra você. Karina Vespoli, Lucas Trunks, Vinícius Barbosa, José Diego, Oscar Lima, enfim, todos vocês no YouTube. Lembrando que o WhatsApp hoje, o número eu já falei, vou repetir. André Neri, você tem de repita. Cor, fala você, vai. Tá
94984-2506. Vou deixar lá no...
Mandei áudio de 30 lá, tá segundos, tela, rapaziada.
Aparece aí.
Ouvir vocês. Mas sua opinião sobre o jogo, Gui? Sobre o futebol apresentado pelo Palmeiras. É, obviamente o Moisés, unânime para todos. É, tanto ele de volta a ser relacionado quanto jogando futebol, mas do jogo em si.
Eu vou ser bem sério com vocês, eu esperei mais do Palmeiras, assim. Porque esse time do Atlético é ridículo, é muito feio, cara, tomou uma surra do Grêmio, mas ganhou do Avaí, tá bom, não interessa, é o Avaí, gente, Avaí vai, me desculpa, mas...
Deu um trabalho pros gambás também, né?
Mas não conseguiu ganhar, é isso que eu não entendo, O time do Palmeiras, eu continuo dizendo, é um time, alguns jogadores são soberbos demais. É, os caras esquecem de jogar bola e acham que podem jogar a hora que quiser.
E colocar a bola pra dentro.
Exatamente.
A hora que dá pra ganhar, a hora que quiser, né?
Exatamente. E eu vou ser bem sincero com você também. Ontem, o gol saiu, se vocês prestarem bem atenção, foi numa falha...
Do Juninho.
Mas saiu de uma falha do Fernando Praz na saída de bola, que gerou todo aquele...
Que gerou escanteio.
Ah, mas aí acho que é pensar muito longe, né, Gui?
Não, sim, mas... A gente tem que pensar na origem da jogada. E o Juninho foi muito infantil.
Ele não subiu uma gilete.
O Juninho foi muito infantil.
Ele subiu uma gilete, mano.
Nada. Ele até abaixou, assim. Ele corcundou.
Eu não sei, assim, se aquela bola não daria pra pegar o Fernando Praz. É porque ela quicou.
Quicou, subiu.
Eu não sei, assim. Eu gosto muito do Fernando Praz. Eu acho uma sacanagem que o Palmeiras vai fazer, que não vai renovar. A gente sabe que não vai renovar.
Será, gente? É muito difícil.
Pelas informações que eu tenho, eu até cheguei a conversar com o Dom, ele tem uma lesão
no cotovelo,
uma lesão crônica. Se você for prestar atenção, o cotovelo dele parece um esporão. Tá um negócio muito feio mesmo. Eu com certeza iria atrás de um outro goleiro, deixaria o Fernando Prato porque ele é bom pro grupo. Né? Ele é um jogador que ele tem um carisma, ele tem uma liderança no Palmeiras.
É, o maior ídolo
do Palmeiras, não pode esquecer,
é ele.
E a gente não pode esquecer, junto com
que
o Dudu.
Ele fez serviços prestados. Né,
então, a gente não pode esquecer, só que o Palmeiras, assim, eu não acredito que uma renovação com funcionário, você não vai oferecer um salário menor pra ele como o Palmeiras ofereceu. O Palmeiras, ele pediu 3 anos pra poder renovar e encerrar a carreira dele no Palmeiras, e o Palmeiras ofereceu pra ele mais 1 ano e 120 mil reais. Então, eu não gosto de falar de valores, mas... o valor é bem abaixo do que ele recebe hoje no Palmeiras, entendeu? Eu acho que é o momento do Jailson, sim. E o Palmeiras está indo atrás de outros goleiros, sim. O Palmeiras chegou a procurar o Botafogo atrás do Gatito. Chegou a conversar com o Walter. E inclusive surgiu um rumor agora que o Corinthians poderia até liberar o Walter pro Palmeiras se liberassem o Felipe Melo, né? Só que isso seria para o ano que vem. Tá, o Felipe Melo iria agora e o Walter iria ano que vem, porque parece que renovaram o contrato do Walter e eles não querem liberar para o São Paulo. Né? Alguns clubes ainda têm aquelas briguinhas ainda com o São Paulo, né? Porque o São Paulo também é um clube
insuportável.
Tem que ajudar os caras a cair também.
Olha a pergunta do Silas, que cabe a esse assunto que nós estamos conversando aqui. Ele tem uma questão. A questão é: será que o Praz aceitaria renovar e ficar na reserva? Eu acho que esse não é o problema pro Praz, não. O cara é líder.
Ele é muito humilde.
Ele é humilde, mano.
O Cuca falou na coletiva que ele tinha tudo pra ficar de biquinho.
Eu também acho que não precisa.
Então, ele defendeu o Palmeiras contra o Cruzeiro lá, que com corpo, alma, sangue, dente, cabelo que ele não tem. Foi do cacete.
Eu acho assim, volto a dizer, o Fernando Praz, ele é essencial pro grupo, assim como o Dudu. E eu acho que não renovar com ele é uma besteira.
Porra!
Eu também
acho. Eu acho que é não uma besteira não renovar com ele. Tô vendo muita gente falando, mas ele tá entregando não sei o quê. Se a gente for pensar em entregar ou em falhas, quantas vezes o Marcos falhou? Aquela furada de bola dele, entendeu?
Aí os caras, várias,
e vão colocar a culpa nele também, por ele não pegar a bola no Manchester, que foi um título mundial, que o palmeirense hoje, que nós sabemos que nós somos os primeiros campeões mundiais, mas a gente ouve aquelas piadas chatas, então eu não aguento mais ouvir isso aí.
Nossa, os caras não tem o que falar.
Entendeu? E vão massacrar também o Marcos. O Marcos trouxe o Penta pro Brasil, entendeu? É cada um com a sua significância. É assim, só que o Fernando Praz, quando o Palmeiras estava na Série B e o Vasco estava na Série A, que o Palmeiras estava para cair, e quando o Palmeiras caiu, na verdade, ele veio pro Palmeiras. 2003, e quando 2003. Ele estava para cair, perguntaram para ele se ele sairia do Palmeiras, ele falou que se ele saísse do Palmeiras, ele estaria descendo um degrau.
O Palmeiras é gigante.
Entendeu? Sim. E isso para mim não tem preço, assim. É, as pessoas não entendem que não é só futebol. É, o futebol, ele é uma religião, ele é mais que um amor. Hoje você não pode brincar com as pessoas sobre relação ao futebol, que é um assunto muito sério. Entendeu? Sim. As pessoas vivem disso, né? E isso é a paixão do brasileiro. Né?
Eu também acho. E sua visão do jogo se transmitindo pelo Web Rádio Verdão?
Transmitiu, estavam lá no Allianz.
Jogo ruim, né?
Ruim, é.
Jogo horrível.
Cara, assim, eu quero ainda acreditar no Borja.
Ah, eu não.
Mas já prepararam até paródia, não, né?
Tudo bem, mas.
Estão pedindo pros Boca.
Estão pedindo
pros. Eu vou te dar a dica, então não vou nem falar aqui. Vou falar pra você a música, você vai falar, nossa.
Eu acho que o Borja tem que. Pro Borja ter o perdão da torcida palmeirense, ele tem que fazer 3 gols por jogo na Libertadores até a final.
Ah, velho.
Aí ele tem o perdão
de todo
mundo.
Cara, eu acho que assim. Ele precisava começar a entrar numa fase pelo menos legal, né?
Mas o lance é, ontem, eu realmente não vi, eu vi um jogo bom do Borja.
Inclusive não. Ele deixou o companheiro na cara.
O Antônio Carlos.
Ele fez uma finalização de canela.
Perdeu o gol, foi pra minha frente. Tudo bem, eu vou falar uma coisa.
Ele bateu com a canela, a bola foi
não,
até a minha casa.
A bola tava no ar, bola de primeira, uma bola difícil com o pé não dominante dele. O Jean já fez umas 5 mil vezes isso.
Fez.
Umas 5 mil.
Outro que não apareceu no jogo ontem,
hein? O Jean também tá sendo criticado. O Jean fez excelentes jogos. O Borja nunca fez. O Borja foi jogar bem na estreia do Paulista.
Vocês estão sabendo de uma coisa pra quarta-feira? O Mike machucou.
O Mike machucou.
Parece que torceu o tornozelo.
Mas ainda é dúvida, né?
O Jean vai jogar, velho.
Eu acho que o Jean é no meio e o Tietchan vai pra direita.
O Jean vai jogar.
Eu acho que o Tietchan, dos últimos jogos que ele tem jogado na lateral, acho que ele tem se movimentado bem.
É que ontem ele foi muito bem no meio. Foi melhor.
No segundo tempo.
Quando a entrada do Moisés.
Então, eu também. As pessoas também. Eu também. O Tietchan, ele é um dos caras que eu gostei muito no ano passado, que não
pra
sentiu o peso
da camisa. Ele foi o melhor jogador do ano passado.
Ele chegou
não
numa semana, jogou na outra e.
Ele não sentiu o peso da camisa, eu nunca tinha visto isso no Palmeiras, geralmente.
Ele,
alguns jogadores
ele e o Roger Guedes, né?
Exatamente. Só que o Roger Guedes é.
Ontem
é
a Rússia.
Olha, pra quem não sabe, o. Só atravessando um pouco esse assunto, mas faz sentido por causa do jogo de quarta. O Daverson e o Moisés estão inscritos na Libertadores, sim. Tá?
Estão.
Tem áudio aí, Dé, pra gente ouvir o áudio.
Pra galera.
Ei, galera, áudio, vamos entrar quarta-feira, porque...
Vamos tentar ouvir uns dois aí, três
o
seguidos.
O foco hoje tá é quarta-feira.
Vamos lá. Aqui tem um áudio, vamos lá pra esse aqui.
Boa noite, família.
Boa noite.
Aqui é o Bruno, do São Bernardo do Campo. Eu gostaria de saber qual que é a formação perfeita para jogar na quarta-feira e sem passar aquele sufoco danado que coração não aguenta.
É, isso é uma boa
legal,
pergunta.
Bruno. Legal a pergunta.
Vamos ouvir mais uns dois áudios e já entra já nas suas quarta-feira.
Responde na sequência?
É.
Peraí, vamos aqui.
Vou anotar aqui.
Cadê? Tem um monte de gente mandando texto aqui. Alguém tem notícia do William? Pergunta uma moça.
O William
aqui.
Acho que é mais um mesinho, né?
Poxa. Eu acho que sim, viu?
Mandem áudio, família. Áudio. O legal é áudio.
Isso aqui tá com cara de gemidão do WhatsApp, mano. Bom, vamos ver.
Eu acho que o.
Salve,
o
salve,
William...
Boca Palmeiras. Ah, aqui é Lucas. Sou de São Paulo.
E aí, Lucas?
Então, cara, pra esse jogo contra o Barcelona, a estratégia é essa: se defender bem e atacar. Os caras só vão vir por uma bola, meu. Não pode tomar gol de jeito nenhum. Se tomar um gol.
Não, mas é.
O time
sim, não.
Tem grande chance de desestabilizar, meu. O jeito é fazer o gol logo de início. Tentar fazer o resultado assim possível.
Sim,
mas o importante é arrumar a zaga. Porque o Palmeiras está muito debilitado na zaga nesses últimos momentos.
Mas falha besta, ele tem razão, Lucas.
Pra que veio nessa temporada, né? Coisa que não está acontecendo até agora. Show.
É, o que você ia falar do William?
Eu. Vou ser bem. Eu acho que o William rende. Quando o Borja tá de
centroavante,
eu acho que ele rende mais. Sim. E eu não consigo. O William, ele é um talismã do Palmeiras hoje, assim, vamos ser bem realistas, assim. Ele é um cara que
artilheiro
faz gol.
Da equipe, né?
Só que ele é um cara que vocês podem prestar atenção. Os gols dele é sempre no segundo tempo. Pra mim, o William hoje, ele é um jogador de segundo tempo. Ele é aquele jogador que ele entra mas, e ele não reclama. Eu sempre gostei sim. dele, desde a época que ele era da galinhada. Eu sempre gostei do William, eu acho o futebol dele muito bom.
Tá jogador,
entendeu? Ele é um ótimo. Eu acho
jogador.
Que o Palmeiras fez uma boa troca. né? Porque a gente sabe que o Robinho não era um jogador de grupo. Eu fiquei muito puto quando o Cuca mandou ele embora. Mas depois eu fiquei sabendo.
Um monte de gente, né? Falando, como é que pode?
Então, só que depois a gente vai conversando com algumas pessoas e a gente fica sabendo que no vestiário teve aquela confusãozinha, o Robinho apontando pro Barrios. É, mas eu jogo X jogo e ganho X e ele ganha Y. Entendeu? E o Lucas, o Lucas é a mesma coisa. O Lucas tem cara de bobo, mas depois do que a gente ficar sabendo, é impressionante.
Não
e tem muita
bobo,
coisa que
não.
A gente não, e tem muita coisa que a gente não pode falar na página, não pode falar nada, porque depois acaba virando o furdunço.
E outra que às vezes prejudica o time.
Exatamente. É. E aí alguns seguidores não entendem a gente. Então, quando eu falo que eu não posso falar, é porque realmente eu não posso falar. Entendeu? Não posso falar. Se a gente for falar o que a gente estava conversando aqui, pronto, acabou. Já tem imprensa na minha casa.
Outro dia eu falei isso na transmissão, que se a gente falasse metade do que a gente fica sabendo ali, os caras, meu...
Daqui a pouco tem...
Era guerra geral, velho.
Exatamente.
Isso é melhor não falar nada.
Mas, vamos lá. Quer quarta-feira, depois de amanhã, Palmeiras e Barcelona. Até agora o jogo do ano, eu diria que o jogo mais importante do ano, sem dúvida nenhuma, principalmente pela situação em que o Palmeiras se pôs. Digo desde o começo do ano, Palmeiras não entra em crise esse ano tão cedo por causa da Libertadores estendida. Então, quarta-feira tem que ganhar para esse meu raciocínio continuar valendo. Porque Libertadores alongada, jogo só daqui um mês, e um mês, e um mês, e um mês. Palmeiras eu acho que tem de tudo para ganhar esse jogo. O único problema que eu vejo é a pressão que se formou em cima do Palmeiras.
Sim.
Se o Palmeiras está, vamos
muito
supor...
Muito em função dessa derrota.
Perfeito. Se o Palmeiras está hoje, sei lá, vamos pensar, a 3 pontos do líder e classificado na Copa do Brasil, obviamente até a pressão na Libertadores, só que seria um pouco menor. Os jogadores entrariam mais leve, eu acho, para jogar. E poderiam ganhar o jogo mais fácil. Eu acho que a pressão criada em todo imprensa em cima do Palmeiras, Felipe Melo, jogadores falhando, volta do Cuca, Eduardo Batista, toda a pressão que se criou em cima do melhor elenco do Brasil, que eu realmente acho, e o time que tem a maior qualidade, maior potencial de qualidade, foi criada uma pressão que não deveria ter sido criada. Então, eu acho que é o jogo do ano e eu acho que é o jogo da reviravolta. Eu acho que tem que ser. E se o Palmeiras meter um 6, eu saio pelado na rua.
Ixi, coitado dos mendigos. Coitado dos mendigos.
Como você escalaria o Palmeiras pra quarta-feira? Me diga.
Respondendo
a pergunta do nosso brother.
Aliás...
Teve um que perguntou qual o time ideal.
Eu esqueci o nome dele. Bruno, talvez?
Bruno ou Igor?
Desculpa, a sua pergunta foi fundamental, tanto que estamos voltando nela. Vamos debater isso peça por peça. Jailson no gol,
Jailson no gol.
É dele.
Talvez Vinícius Silvestre? Não.
Vamos falar sério, Jailson no gol.
Não, volta de Ola.
Eu iria com o Jean pela direita.
Pensando que o Mike não joga ou o Mike joga?
Com o Mike ou sem o Mike, eu vou com o Jean pela direita.
Ah, com o Mike eu vou com o Mike.
Eu também, com o Mike eu vou com o Mike.
Eu vou com o Jean pela experiência.
Eu também, na Libertadores.
O Mike é um caneludo. Eu escalaria 200 atacantes e só o Jailson. E eu não colocaria o Egídio no meu time. O Egídio é outro que eu não consigo olhar pra cara dele. Não,
Cuca cravou,
eu
Egídio mais
eu, bem, outro, né? eu outro que eu escalaria. Eu
também escalaria. Porque o Zé não tem condição.
Mas peraí, vamos passo a passo. E aí, vamos de Mini Dracena ou
Mini Luan?
Mini Luan também. Eu vou de Mini Dracena exatamente pelo fato de que eu concordo com você em relação ao Egídio. Só que pra mim, o Palmeiras precisa... Todo mundo fala em contratação. Pra mim, o Palmeiras precisa de um lateral direito e um lateral esquerdo. Ponto. Só que o Zé na esquerda, pra mim, não tá rolando. Michel
então,
Bastos,
mas Dracena, o Dracena no lado do Egídio...
Não, ali. Pronto, a gente já tá uma vareta.
Aí ferrou. Por isso que eu falei Mini Luan.
Mini Luan
o problema é que o Dracena, se fosse o Zé, também ia ficar lento pra caramba.
Então, mas dois lentos do mesmo lado aí.
Não, o Egídio não é lento.
Não, o Egídio tem uma boa recuperação.
Então, aí que tá. Por isso, a recomposição pode ser um pouco mais rápida.
O Egídio jogando, você põe o Dracena.
O Egídio, ele ataca bem, mas ele tem uma deficiência, que é defender, cara. Ele
não sabe dar o bote.
Então,
ele
não sabe sem fazer falta. Eu vou ser muito sincero. Eu sempre defendi o Egídio, obviamente quis matar ele mais do que quis amá-lo. Só que eu acho que o maior problema do Egídio é que ele é burro.
Exatamente.
Nossa, é burro. Que violência nas
palavras. Não, é burro, tipo...
Que violência nas palavras.
Ele faz o cruzamento muito bem.
Muito
ele
bem.
Tem o potencial no cruzamento, ele tem a velocidade a favor dele. Às vezes dá loucura nele, ele marca melhor do que ataca. Teve muito jogo que o Egídio marcou melhor do que atacou e todo mundo não entendeu. Então ele tem o potencial, é só ele pensar.
É, às vezes isso é
aquela
difícil.
Declaração que ele deu. Aquela declaração que ele deu. Que ele não sabe o que ele fez.
Pô, porra, pra ele foi o fim do mundo, cara. Se ele não sabe, eu vou saber, cara.
Eu concordo com você.
Eu sei.
Mas pra você ver merda. Como nós estamos com problema nas laterais, velho.
Mas depois reclama do Borja. Quem deixou o cara? Só... Não tem como. O Roger Guedes pedindo, pelo amor de Deus, o rola Veiga. A bola aqui, qualquer pessoa.
Se ele tentasse o drible e perdesse a bola.
Se ele chutasse a bola pra lateral, eu não ia reclamar com aquilo que ele fez. Se faz qualquer coisa, mas chutar daquele jeito e depois ele dá a declaração. Ah, nem eu entendi o que eu quis fazer.
É, mas ele foi sincero, né?
Mas e aí, vamos continuar.
Por isso que é o jogador. Contrate um assessor de imprensa, cara, que faz diferença.
Foi mal.
Principalmente na hora que o cara faz uma M dessa, a hora que vai dar a entrevista, se ele tem esse treinamento, ele não fala essa groselha, velho.
Mas tudo bem, eu vou de Egídio na lateral. Não,
eu vou de Egídio também.
Você vai de
mas
quem?
Infelizmente,
nessa vez não tem um, tem outro. O Zé Roberto também é outro.
Não dá,
também,
na lateral não dá mais.
E o Juninho machucou e não tem como colocar o Juninho num jogo desse.
Para.
Não tem como. E Michel Bastos? Eu tô
bravo com o Juninho. Olha o que ele fez ontem. Tava lá assistindo o jogo, foi embaixo da minha cara isso aí.
Não tem outra escapatória.
Tem, é o Egídio. E vai guardar um de falta. Vamos lá.
Deus te ouça.
Ele vai dar o arco
pro meio campo. Cara, alguém vai com...
Eu compro a camisa dele se ele fizer um gol de falta.
Eu vou cobrar.
Cara, eu tirei uma foto de um amigo meu, lá no bairro do Caveira, com a camisa do Jorge Preá. Nossa. Eu falei, se ele
guardou tipo, contra a Lusa, você lembra
disso? Deixa eu
lembra
tirar
contra a Lusa?
A foto,
fez 49, vamos lá.
Foi 2008 isso?
2008.
Meio de campo. Alguém vai com o Thiago Santos? Não.
Nesse jogo, nem pensar. Eu tenho meio campo montado aqui. Fala. Pra mim, no meio campo, é... Ó,
eu tenho dúvidas no meio campo.
Pra mim, na direita é o Mike. Tá? Se o Mike não jogar na direita, o meu meio campo é Jean, Moisés e Guerra.
Eu não começaria com o Moisés.
Eu começaria porque o Palmeiras... Se o Moisés entrar no segundo tempo, significa que a coisa tá meio feia.
Então, mas o Guerra, você sabe que também pode não jogar, né? Que aí o Cuca colocaria o Dudu no meio e o Keno na ponta.
É isso.
É isso. A informação que eu tive essa era hoje. O que tem o Guerra? Que ele tá voltando agora.
É que aquela contusão que ele sentiu no...
Será? Amanhã.
Acho que ele vai querer jogar.
Vai querer jogar.
Vai meter infiltração.
Mas aí vai cometer os mesmos erros que cometeu com o Valdívia, vai ficar infiltrando o cara até ele ficar podre.
É, mas pra mim, ó, mas se tiver condição de jogo, pra mim o meu campo é Gia, Moisés e Tchê, com o Mike na direita. Se o Mike não puder. É, Gia, Moisés e Guerra. Se o Mike não puder jogar, o Gia vai pra direita e Tchê, Moisés
você
e Guerra.
Tem que pensar, o Moisés não aguenta os 90.
Beleza, aí faz 3-0 no primeiro tempo
e
põe o Thiago Santos no lugar do Moisés.
Minha dúvida não ser assim, se o Mike jogar na direita, eu não jogaria com o Giana no meio.
Pode pôr o que. Ah, não sei. Eu entendeu? Jogaria porque
ou,
é uma.
É, o ou o Bruno Henrique ou o Thiago Santos.
Ele vai jogar com o Bruno Henrique ou o Thiago. Ele vai jogar com o Thiago Santos, gente. Vamos ser realistas.
O Cuca vai
pôr o Thiago Santos.
Então, mas eu acredito que o Palmeiras não tem que dar tranquilidade pro Barcelona. Tem que sufocar os 90 minutos.
Mas você não pode perder se ali a segurança ganhando, ali na frente da zaga.
Sim, né? Mas se tiver ganhando de 2-0, hoje a gente sabe que 2-0 não é nada se você tiver perdido o primeiro jogo.
É,
entendeu?
É Palmeiras, no pescoço,
velho. E o Palmeiras, pra mim, tem que abrir o placar antes dos 15 minutos do primeiro tempo.
Pra ser
porque se não abrir.
Junto, e aí,
porque
aí,
se não abrir, aí vai começar aquele sufoco, como foi com a Ponte Preta.
Sim.
Que eu vim no jogo do Palmeiras e Ponte Preta, que foi. Que o Aranha salvou. Teve uma bola do Felipe Melo que ele cabeceou, foi na trave. Aquilo foi uma. Cara, dava pra ver os desesperos dos caras. Sim. E o time do Palmeiras parecia que tava penso. Tava todo na direita. E tava uma bagunça, porque os caras estavam desesperados.
É, virou desespero. Aí o Mina vai virar centroavante, aquilo que a gente conhece.
Agora vamos lá, acho que as opiniões foram colocadas, vamos lá pra frente.
Eu acho...
Aí a gente tem de opção o Keno, o Dudu, o Roger Guedes e o Deyverson
ou o Borja.
Ou os dois juntos. E aí?
Cara, ó, vamos lá. Eu, Dom, colocaria Dudu na esquerda, na direita o Guedes, na frente eu colocaria o Borja. Eu acho que ele vai escalar Dudu, Guedes e Daverson.
Deixaria o Borja de titular, então.
Eu deixaria.
Na semana que vem.
Cara, é a minha opinião. Eu acho. Não sei, você vai falar, tipo, o Daverson. Você pega o Daverson. O Daverson no jogo do Botafogo, se ele não tivesse achado aquele segundo gol, você estaria xingando ele muito mais que o Borja, pelo gol que ele perdeu. Então,
mas eu acho que... Mas a gente também não pode ficar pensando no si. Eu acho o Daverson, ele muito voluntarioso. E eu acho que pro Palmeiras estar perdendo, é hora de entrar um cara que...
Põe fogo no jogo.
Põe fogo no jogo.
O Borja não põe fogo no jogo.
Então, por isso que eu entraria com ele no segundo tempo. O Borja pra mim é segundo tempo.
Talvez jogando junto com o Daverson.
Palmeiras tem que recuperar uns milhões. Tchau.
Eu entraria com o Borja por não, ou é que não, o Dudu não faz bem o nove falso, nem o Keno. Eu não entraria com o Dudu, Keno e Roger Guedes de jeito nenhum. Eu
entraria com o Daverson no lugar do Borja.
Eu não sei, não sei. Pode ser um dos dois. É um dos dois.
E no segundo tempo eu colocaria o Borja junto
com o Daverson. Depende do resultado.
O Keno é um cara que põe muito fogo no jogo.
Mas eu acho um cara de segundo.
Não, tudo bem. Sim. Mas é que eu tô
segundo
falando.
Segundo tempo ele dá muito certo.
Você vai colocar começa o Borja ou você põe o Keno? Por exemplo, se estiver jogando Dudu, Daverson e Roger Guedes. No segundo tempo precisa ir pra cima. Você vai tirar o Guedes e pôr o Borja ou você vai pôr o Keno?
Posso ser sincero? Falando. Vamos lá. Esquece lesão, tá? O Palmeiras tá... Não tem lesão, tirando o Moisés que voltou agora. Palmeiras tá sem dúvida entre Mike e Guerra. O Cuca, na minha opinião, ele vai escalar Jailson, Mike, Mini Luan, Egídio, Thiago Santos, Bruno Henrique, Guerra, Dudu, Daverson e Roger Guedes.
Eu acho que é esse.
Se não tiver problema de lesão, é isso. Se tiver problema de lesão do Guerra, ele vai tirar o Guerra, colocar o Dudu no meio e colocar o Keno. Ele vai fazer isso, ele não vai inventar.
É o que ele costuma fazer.
É o que ele não vai colocar o Moisés. É o que a gente quer, tudo bem, é o que a gente quer. Mas ele não vai inventar. E eu acho que é o Jean. Provavelmente ele não vai inventar o Tietchan na direita, ele vai pôr o Jean, que já pegou confiança de novo. Tá sem lesão, ele deve pôr o Jean e não o Tietchan na direita.
Eu gosto muito do Jean, o Jean bate muito bem na bola.
Eu também. Ele zerado, ele passou.
Na lateral, ele jogou muito bem na lateral, foi muito regular o jogador.
A lesão dele foi difícil, né? Que é uma lesão que não é cirúrgica e demora pra voltar.
É.
Tem áudio aí, Dé?
Tem, vamos lá no áudio.
Só passar uma informação rápida, porque eu não sei pra quem já...
Informação.
Bom, vamos lá, Fabiano.
Adilson de Assis vai falar, tá?
20 de setembro de 1942, tivemos a arrancada heróica, que pra quem não lembra, foi quando o Palestra Itália virou Palmeiras, né? Morria um time líder e nascia o campeão. Palmeiras ganhou o campeonato.
E a gente bateu a bingola na cara de quem?
Ganhamos o campeonato paulista de 1942. E vencemos o Campeonato Paulista por 3-1 em cima da boiolagem. A curiosidade desse jogo é exatamente o que o André falou. Mais ou menos aos 20, 21 minutos do segundo tempo, certo? Os Bambis fugiram do jogo.
O pênalti que não foi batido.
Saíram do jogo, foram embora. Por que eu estou comentando isso?
Sabe por que eles fugiram? Chamou os jogadores do Palmeiras de bruto.
Ai,
falou.
Ai, nossa!
Uiuiui! Eu estou comentando isso porque o Palmeiras acabou de lançar a terceira camisa inspirada na arrancada heróica. E, cara, sem maldade, a camiseta
aceito
nova do Palmeiras
presente.
É a coisa mais linda do universo. Eu vou tentar com os apoiadores dos Boca aí, eu vou tentar uma camisa dessa pra sortear lá na página lá pra vocês.
Eu vou competir.
Porque, eu queria ganhar. Eles,
quem manda presente pra ele sortear, dá um pra mim.
Dá um pra mim também. É só isso que eu tô pensando, porque é só pra sortear.
Impressionante,
sorteio.
Né?
Os Boca sorteiam tudo, eu não tenho nada.
Nós temos alguns seguidores também que tem algumas lojas do Palmeiras aí, eu tentei contato com eles. Nós fizemos uma promoção também na Palmeiras News. Nós vamos sortear uma camisa da Libertadores Obsessão.
Opa, passa informação aí
pra galera. É só
curtir lá
a página. Toda semana a gente vai voltar com a publicação, atingindo 35 mil. A gente cresceu muito rápido depois dessa publicação e a galera vem participando bastante. Nós iremos sortear uma camisa oficial do Palmeiras, tá? Assim que chegar a atingir, né, nós iremos fazer um sorteio. Nós já temos um esquema lá de sorteio. Nós vamos sortear uma pessoa, independente de qual estado, qual lugar que seja, o palmeirense vai receber essa camisa, ele vai mandar uma foto pra gente, nós iremos postar na página, né, e que ele recebeu o presente, né, e que seja muito feliz com essa camisa, né.
Legal, isso é muito legal. Isso é muito legal. Então, entre e curte
agora, Palmeiras News.
Áudio.
Fala, rapaziada. Adilson de Assis, um abraço pra todo mundo no estúdio.
Um abraço, Adilson.
Davidson vai ser o nome do jogo quarta-feira, 2 gols dele. E André Neri, quem não pode faltar é o Maurício Manieri na cabine da Web Rádio Verdão. Abraço a todos, vamos lá, avante palestra.
Tomara que
Davidson. É pé quente o Maurício Manieri.
Juro, eu quero mais que seja, 4-0 Palmeiras, 2 do Mike, 2 do Egídio e, mano. E o Borja salve uma bola em cima da linha.
Um abraço pro Maurício Manieri, eu encontrei com ele nesse jogo, no último jogo aí, ele e a esposa. Ele é pé quente, ele foi comentar um jogo da Libertadores, foi aquele jogo que a gente viu.
Finalzinho.
Nossa senhora, mamãe.
Vai de novo. Mais áudio aí, Dé, pra nós.
Vamos lá, mais áudio. Deixa eu ver quem mandou. Tem um aqui gravando, não dá tempo de esperar, vai esse aqui.
Boa noite aí, família Palestrinos, Boca Palmeiras.
Boa noite.
Galera, é o seguinte, agora com a volta de Moisés, vocês pensam que o Cuca poderá fazer a mesma coisa que ele fazia com o Cleiton Xavier no passado com o Guerra? Tipo, jogar com o Guerra em casa, ele e o Moisés, e fora de casa ele tira o Guerra e deixa no banco, assim, por ele ser uma pessoa que se machuca muito? Será que pode acontecer isso?
Pô, é uma boa pergunta. Excelente pergunta. Por causa de lesão, talvez sim, mas por causa de futebol, não. Pra mim, falando de futebol, os dois titulares absolutos, Guerra e Moisés, minha opinião.
Vamos mais um aqui, vai.
Oi, pessoal, boa noite. Aqui é o Dieguito de Moura, de Águas Lindas de Goiás. Quarta-feira é o jogo do ano, é um jogo que a gente fica na expectativa. Porém, eu creio que o Palmeiras passa contra o Santos e depois contra o Grêmio. Será uma mini Copa do Brasil dentro da Libertadores e na final o Palmeiras provavelmente pega um River Plate da vida. Independente do que aconteça, pois eu creio no título, eu espero que o Palmeiras crie uma identidade de jogo durante anos para que possa continuar nessa crescente.
Belo comentário. Isso é legal, cara.
Belo comentário. Eu não sei se vai ser o Grêmio, né, ou não, mas se o Palmeiras jogar contra
o... Se for o Grêmio...
O Grêmio passa... Já
o Grêmio passa ganhou... nas quartas,
então.
Mas...
O Santos acho que passa também.
Passou.
Então a gente vai ter que bater.
Qual é o nome desse cara aí? Ele falou o nome, não?
É de Águas não sei da onde, de Goiás, né?
Se o Palmeiras for campeão da Libertadores, jogando com o Santos, depois com o Grêmio, depois com o River, eu mando uma camisa de presente oficial pra ele, do Palmeiras. Pode me cobrar.
Aí, ó, tá vendo? Ele é lá de Goiás mesmo.
Travou, ganhou na Mega Sena quase.
Palmeirense de Águas Lindas de Goiás, é o Dieguito. Dieguito de Moura.
Manda uma camisa do Palmeiras aí, se for. Santos, Grêmio e River. Tomara que ele acerte, né?
Tomara que ele acerte.
Que o Palmeiras seja campeão.
Mas o que ele falou é legal, criar um sistema de jogo, isso desde base, e passando, como o Barcelona fez e tá, né, dando certo há mais de 20 anos aí. Você criar uma identidade na base e isso ir passando pra... pro time profissional sempre, entendeu? Você sabe o sistema de jogo que joga.
Começar a usar mais a base, né, cara? Palmeiras, eu acho que tem que começar. A gente brincou no começo do programa com o Eric, brincou entre aspas, mas eu duvido que o Vitinho, por exemplo, não jogue mais bola que o Eric.
Ele tá arrebentando no Barcelona B, né?
Tá arrebentando, fazendo vários gols, tipo... eu realmente duvido isso e... Obviamente todo mundo sabe que futebol é muito empresário, muita coisa assim. Só que eu acho que a gente tem que dar mais valor pra base. Obviamente não é todo ano que vai surgir um Gabriel Jesus, mas por que não de 5 em 5 anos ter sim um Gabriel Jesus?
Sim.
Isso é uma coisa muito possível. Não na frente, mas talvez um zagueiro, talvez um lateral.
Sim.
Por que não? Eu acho que tem que olhar com carinho pra base e não só olhar com carinho e colocar o cara no banco. Põe o cara pra jogar. Se você tem uma deficiência na lateral, não improvisa um zagueiro, puxa o menino da base. Por que não?
Pra isso seria, né, a
divisão de base do clube.
A divisão de base seria pra isso, né, cara?
Você que tá lá direto na academia, tem algum burburinho de gente da base, sem ser
cara,
o Léo Passos
que
subiu?
Tem, o Léozinho, acho que é um... Tem um cara que chama Aníbal. Não é nem nome de jogador. Mas tá destruindo na base, cara. Não sei se é sub-17, meu, tá voando,
mano. Que posição? Centroavante, atacante?
É atacante. Tá voando,
mano. Tem que olhar com carinho, do mesmo jeito que olharam com carinho com o Gabriel Jesus.
Mete gol todo jogo, sabe? Com o moleque tá... Não. que é cedo, mas...
Mas o Gabriel Jesus fez 35 gols em 17 jogos e virou Gabriel Jesus.
Outro cara que tá bom, que emprestaram pro Londrina...
O Arthur, né?
É, o Arthur. Esse moleque joga bem, ele então, jogava junto com o Jesus... E o Jesus fez 30 e poucos, ele fez 20
e poucos.
Ele
tá carregando o Londrina nas costas.
Tá nas costas do moleque.
Tá, e ele vem dando vários passes pra gol, né? Eu acho outro,
é bom.
Outro moleque da base que joga muita bola, o Alan Guimarães. Eu acho que joga muita bola também. O Palmeiras renovou com ele, o Real Madrid...
Acabaram de falar isso aqui no YouTube, no New Jogos.
O Palmeiras acabou de renovar com ele e o Real Madrid veio atrás já, né, desse moleque para poder levar pro time B, né? Eu acredito assim, eu nunca dispensaria um jogador desse agora. É arriscado, é muito dinheiro que ofereceram, parece que foi 140 milhões que ofereceram por esse moleque. Eu não sei se seria uma boa a gente liberar agora por ser uma promessa e a gente não ter certeza do que vai acontecer no profissional.
Sim.
Eu não sei. Como os mulambos fizeram com aquele Vinícius Júnior, sei lá. Que aquele moleque é horrível, gente. Não é ser clubista, mas...
Não é um quinto do que é...
Do que falaram. É. Pra mim ele é um Negueba versão...
Exaneilton.
Ele é um Negueba versão 2.
Mas Lulinha. Aí que tá, cara. Por que o Palmeiras... Até historicamente isso, viu, cara? É um ponto... Por que não dão realmente mais espaço pra base, cara? O Alan, por exemplo. O que acontece, cara?
Eu acho que é bem isso, cara.
O que acontece? O Vitinho, o Alan não vem.
É só você pensar historicamente, Palmeiras sempre sobe goleiro. Você sempre vê os goleiros da base do Palmeiras tendo oportunidade em cima. Não importa quem é, eles sempre sobem. Só que a base não, a base sem ser os goleiros não.
Eu acho que tem muito empresário no meio.
Também.
Isso é um monte de coisa. Mandar um abraço aqui pro Morimoto. Tá na escuta aqui o Morimas. Abraço Morimas.
Galera do YouTube falando o quê?
Ah, muita gente agora entrou nesse assunto aqui, o pessoal falando do... Realmente o Alan joga muito, o Alan.
Eu tô livre no mercado.
A galera...
Força.
Até cortou minha voz.
Ó, cara, se precisar, eu dou uma afinada, entendeu? Eu pego um porte físico legal.
No fim do ano, ao invés de ir no churrasco do Felipe Melo, vai ter um contra Tim Dom contra Tim Leandro.
Eu quero organizar, sério. Demorou, eu não sei, mano, se eu terei essa capacidade e nem tempo pra isso. Mas eu quero organizar no final do ano, inclusive estão todos convidados, eu quero organizar um evento beneficente, Tim Dom versus time Leandro, onde nós vamos chamar Flávio Conceição, Evair, Sérgio.
Mas quem esses caras jogaram aonde, mano?
Então, só essa
de
galera.
Perto de Deus, do Dom.
Vamos chamar a galera do Conceição jogou no Real Madrid, não é um quinto do que eu, batendo com a perna direita aqui.
Pra arrecadar alimentos, enfiar um papo sério. Eu entrei num papo sério pra ele cortar com isso.
Não, eu acho que ele joga melhor que o Eric, eu acho que e o Egídio.
O Dom é pior que o Eric.
Saci joga melhor que o Eric.
Deixa eu colocar um assunto polêmico aqui. Comecem já a me xingar, porque eu vou. É um comentário muito de pé frio. Mas eu preciso jogar essa polêmica aqui. Já tô ouvindo já as cornetadas de antes. Vamos lá. Estaremos lá quarta-feira. Nós vamos vibrar, vamos torcer muito. Eu acredito muito na classificação do Palmeiras. Aliás, eu acredito num 3-0, já antecipando o meu palpite. Eu acredito num 3-0 pro Palmeiras. Fato.
Antecipa aí seu palpite depois também, pra não dar no final, pra não ser pé frio, que sei lá, a última vez...
A questão é a seguinte, tá todo mundo falando é o jogo do ano. Mentira?
Não.
Tá todo mundo falando do jogo do ano. Se Deus me livre, eu vou bater 3 vezes na madeira, der merda.
Bate 6.
Se der merda nesse jogo, e eu tenho... Cara, eu espero muito que não dê, e eu tô convicto de que o Palmeiras vai levar. Mas eu também tava convicto que ontem o time reserva ganharia do Atlético Paranaense. Eu sei que é outra vibe, é outro jogo, são outros jogadores. Eu sei de tudo isso, é outra atmosfera. Se der merda, esse investimento em 2017, que vocês me dizem? Qual é realmente a opinião de vocês?
Falei, Gui.
Polêmico, eu sei.
Fracasso total. Pra mim, o Palmeiras já começou errado, já abrindo mão, fazendo soberba no Campeonato Paulista. E se a gente ganhasse o Campeonato Paulista, ia surgir toda aquela polêmica, investiram X milhões pra ganhar um Campeonato Paulista. Mas o Campeonato Brasileiro, eu não consigo. Eu sou palmeirense, mas eu sou esportista. Eu não consigo aceitar como o time do Corinthians tomou essa distância com Romero no ataque. Isso é um absurdo. Entendeu? É um absurdo. Os únicos jogadores que eu acredito que do Corinthians que seriam titulares no Palmeiras.
Arana.
Arana.
só.
Não tem que falar. E o Jadson, acho que seria...
Eu acho o Guerra melhor que o Jadson.
Cara. Eu também acho.
O Guerra, ele
mas
tem mais...
Mas o Jadson
mais...
joga bem.
Joga,
amor.
Talvez Rodriguinho o Rodriguinho tivesse bem. Um espaço.
Não, no lugar do Guedes, talvez.
Não, mas não. Eu acho só o Guilherme Arana mesmo.
Arana,
e
com
o...
certeza. O Fagner Arana... também, hein?
Eu não gosto do Fagner, porque eu acho o Fagner, ele é um jogador...
Maldoso, né?
Mau caráter, então ele não faz. Assim, não é do.
Não é perfil palmeirense.
Não é perfil do Palmeiras,
é perfil,
entendeu?
Bem da galinhada mesmo, sem dente.
Exatamente.
Cara, tem que concluir aí?
Puta não. Que ele tem a cara da Tamigrette.
Exatamente.
vamos ser muito sincero. Palmeiras, se o Palmeiras perder o jogo, não se classificar, no caso, decepção total, vaia de torcida, reclamação, protesto, sim. Ponto final, tem que protestar mesmo, sem violência, claro, mas tem que protestar porque a gente tá no nosso direito. É... obrigação ganhar todos os jogos do brasileiro. Óbvio, o Palmeiras já tá classificado na Libertadores ano que vem, já tá. Já está, velho. Não sei se G4 ou G6, já está classificado.
Eu também concordo com ele.
Já está classificado, o G6, acho que só sobra uma vaga aí para ser disputada. Palmeiras tem que ganhar os jogos que faltam no brasileiro.
Principalmente os em casas, ganhar.
Sim,
bem.
Sim,
vencer.
E eu acho, cara, sendo muito sincero, é diferente de 93, 94, que o Palmeiras, o investimento foi em 92, só que em 91 não tinha um título brasileiro nas
costas.
E
ninguém falava de investimento nessa época, né?
Sim,
né?
Ninguém falava, mas em 92 não ganhamos nada e foi feito investimento. Só que não vínhamos com um título brasileiro e uma Copa do Brasil nas costas. Só que, na minha opinião, caso aconteça o pior, o Palmeiras não tem que mudar em nada.
Também
tem
acho.
Tem que treinar, entrosar
isso.
Os jogadores e jogar o ano que vem.
É, porque o mundo não vai acabar em 2017.
Perfeito. O Palmeiras, se manter isso, vai ficar com quase 4 anos com o mesmo time.
Então,
e
se isso faz uma diferença,
muita,
hein?
Legal, se acabar a picuinha, mas, cara, tem tudo pra ganhar.
Vamos comparar com o ano de 2016. Quem saiu do Palmeiras?
O Jesus, que é um mito, e eu acho que o pior de tudo foi a saída do Cuca e a entrada do Eduardo Batista.
Exatamente.
A gente perdeu a pré-temporada, né?
Exatamente, é onde eu queria chegar. Tirando o Gabriel Jesus, nós perdemos o pilar do Palmeiras, que era o Cuca. O Eduardo
e o Moisés,
Batista,
que machucou,
exatamente,
né?
E o Moisés.
É, mas o Eduardo o Batista sair, chegar o Eduardo, voltar o Cuca, realmente.
Não, mas a informação que eu tenho é que o Cuca, ele recebeu uma quantia do Palmeiras. Porque sabia, tanto que o contrato do Eduardo Batista foi um ano. Ele não ia renovar. A diretoria do Palmeiras sabia que ele iria cair, não adianta. Não adianta o time do Palmeiras parecer sacado em campo,
uma
coisa muito
feia. Eu acho que no planejamento do Palmeiras, não sei quem o nome certo que fez isso aí, achou que contratando qualquer técnico o time andaria sozinho.
Cara, eu...
E até a gente
achou,
chegou a acreditar nisso.
Eu também. Isso.
Eu fui
e aí eu acho que foi o pior erro, entendeu? Porque mesmo se saber, vamos supor que não tinha jeito do Cuca ficar. Porque, meu, o profissional, o cara fala, não vou ficar e acabou. Eu preciso resolver tal coisa, não dá pra mim ficar.
Sim. É, cara...
Eu acho que o Palmeiras teria que ter amarrado o Cuca de uma outra forma, tá bom.
Sim.
Quantos meses você quer de férias?
Eu acho que deveria ter deixado o Valentim e o Cuquinha.
Vou te falar um negocinho aí, mas... Não.
O Cuquinha pode ser.
O Cuquinha pode ser.
Ó, oh, mas tem...
Deixar o Valentim, não.
O Guilherme acabou de falar aqui da gambazada. É inadmissível, realmente, eu acho. Só que, olha uma coisa. Gambazada tinha o Mano Menezes, certo? Entrou o Tite, mesma escola. Tite ficou, saiu o Tite. Entrou o...
Carilli.
Entrou o Cristóvão.
É, o Cristóvão. É,
não, entrou
o
Carilli, saiu, entrou o Cristóvão, depois o...
Entrou o Cristóvão, eles caíram absurdamente.
Estamos evoluindo, depois entrou o Oswaldo.
Caíram absurdamente de produção.
Então, mas eu vou te falar, voltou. Sabe quem ficou nesse lugar aí sempre? O Carilli.
Então,
ele treinava a defesa com o Mano, treinava com o Tite. Então, assim, o sistema defensivo... Continua a mesma coisa.
Mas o que eu quero
isso
dizer,
faz diferença,
André, o que eu quero dizer é, o Mano, ok, aí o Tite, o Tite é um monstro, não adianta discutir. E o Carilli é igual ao Tite, então a escola continua a mesma.
Então,
não teve uma mudança.
Isso entra no que o cara falou no áudio, de manter um padrão desde a base, no time profissional. Se você vem com o mesmo sistema direto, é muito mais... fácil que você vai ganhar mais campeonatos do que você ficar trocando direto.
André,
né?
Mas eu acho difícil manter isso no Palmeiras, porque a gente sabe que sempre vai ter um cacique a mais lá que vai querer isso lá no Palmeiras.
Aí é que tá, isso que tem que mudar. É o porra do cacique.
Então, e o cacique
que esse cacique
sabe que tem
faz
nome
o quê
e sobrenome
lá? né?
Vladimir Pescamona, a gente sabe que esse cara vai conturbar. Ele é a favor da, que o Matos caia.
Tem vários, não é só um,
não. Não é só ele, ele não.
É só ele.
É, é muito. É, a gente sabe das bagunças que tem.
Opa!
Lá. Mas é, eu acho que enquanto não mudar essa política. O ano que o Palmeiras foi presidido pelo Paulo Nobre. Cara, a gente sabia de pouca coisa que aconteceria no Palmeiras.
Blindava tudo.
Eu falei isso, mandei um recado direto pro nosso presidente, que é um amigo pessoal meu, sim, moleque. Mas enfim, ele é presidente, é um amigo meu, na rua.
Na rua, lá.
Mas lá dentro ele é presidente do Palmeiras, então não tem isenção de porrada. É, a coisa melhor que o Paulo Nobre fez em todas as duas gestões dele, a melhor coisa foi ele chegar e falar assim, aqui na academia trabalha o futebol, a equipe de futebol, comissão técnica, mas ninguém. Não entrava conselheiro, não entrava diretorzinho, não entrava nada. Era só os caras.
E eu acho engraçado
isso que isso fez uma puta diferença.
Que os conselheiros tinham medo do Paulo Nobre, né? Essa era a diferença.
Não, é que assim, era proibido.
Era respeito, né?
Era proibido. Não, você vai, ó, você quer falar da bote, do cloro da piscina, você vai lá no clube. Começou a voltar, entendeu? Isso faz diferença, cara.
André, vamos de mais um último áudio, porque nós estamos quase no... Só pra ouvir a galera que participa.
Reta final.
É o último, aí não vai dar pra comentar muito áudio, mas, pô, galera, manda aí, vamos dar uma...
Áudio, cadê? Aqui, vamos lá. Opa.
ABC. Boa noite, porcada. ATL aqui do ABC. Ansioso aí pra quarta-feira. É, eu queria compartilhar com vocês, é um negócio que eu venho já percebendo aí nos jogos do Palmeiras. É, o Guerra pra mim é o principal cara do ataque. Não sei o que vocês acham, acho que o problema não é o centroavante. O problema é alguém que entenda o Guerra, porque ele é o cara que vem de trás e faz um, dois. E isso é muito efetivo hoje em dia no futebol. Eu acho que se a gente priorizasse esse como a jogada principal, como, não como esse cruzamento que vem sempre das pontas pelo Roger Guedes e tal, esse 1-2 que vem...
Jogar mais pelo meio, ele quer dizer.
Acho que seria mais letal. Então, acho que as forças que o Palmeiras precisa ter não seriam concentradas num centroavante de qualidade, mas sim um cara que tivesse a humildade de fazer essa jogada, de aceitar não ser a referência. O que vocês acham
inteligente
disso?
Inteligente comentário dele.
Não, é que eu joguei muita bola, então eu vou responder claramente.
Isso.
Vamos lá. Você tá no meio de campo. Qual é o caminho mais rápido pro gol? Me responde, você que é bom de matemática aí.
Pelo meio.
Indo reto.
É reto.
Então você. O Palmeiras, como jogam contra o Palmeiras normalmente?
Fechado.
11 atrás. Não tem
aqui.
Como. Sim, não tem como o Palmeiras jogar pelo meio.
Eu
então
acho que
as bolas sempre vão ser. O Palmeiras
depende.
Depende.
Eu acho
abrem.
Que é uma ideia boa.
O Palmeiras em 2008 jogava assim, cara.
Não jogava.
Jogava.
O Palmeiras em 2008. O Palmeiras em 2008 não tinha pontas que nem tem hoje. Palmeiras
ou seja,
2008,
jogava assim, jogava pelo meio. Valdívia e Diego Souza colocando o Gladiador e o Alex Mineiro na cara do gol.
Mas os caras não jogavam fechado contra a gente igual jogam hoje. Hoje, você viu o jogo ontem, os 11 atrás. Você viu o jogo contra a Gambazada, os 11 atrás. Todos os jogos, a equipe inteira dos caras jogam atrás
mas
meio
se você
campo.
Quer jogar pelas pontas, você precisa colocar Roger Guedes, você precisa colocar Borges e Davidson dentro da
não,
área.
Não precisa, não porque essa bola você não precisa cruzar pra área. Você abre pelas pontas pra ganhar... Você ganha jogador aqui. Por isso que é importante, às vezes, a função do Borja, às vezes a função do Davidson dentro da área, que você chama mais de um marcador e libera espaço.
As duas jogadas, né? O legal é você ter essas opções de tanto jogar aberto, jogando pra área, pelo meio, né?
Eu posso não ser melhor que o Dudu, mas acho que eu sou melhor que o Cuquinha, se o Cuca quiser me chamar.
É, família Palestrina, a grande verdade é que pra falar do Palmeiras a gente precisa de uma, duas, três, 10 horas. Um grande salve pra todos vocês. É, são 9:33. Esse é o Bate-Boca, pra quem tá chegando hoje aí. É o programa dos Boca Palmeiras aqui pela Web Rádio Verdão. E estamos todas as segundas-feiras, às 8:30 da noite, em webradioverdão.com.br e youtube.com/ Os Boca Palmeiras. Tá rolando uma promoção lá no Instagram dos Boca. Nós vamos sortear essa camiseta que eu tô vestindo e mais uma. Vai lá, Instagram, Os Boca Palmeiras. Um grande abraço pra vocês. Pra galera que joga o joguinho dos Boca, a gente tem 2 jogos no ar. Acabou de entrar o terceiro game no ar. Entra lá,
opa,
joga.
Vou conferir.
É, Já tá no, nos Androids, já tá rolando. No iPhone precisa ainda da atualização da Apple. Joga o terceiro joguinho, porque nós estamos zoando lá as Marias, os Mulambos, até o esporte nós estamos tirando um sarro. Então vale a pena jogar o joguinho dos Boca. Infelizmente, por hora, não tem prêmios, né? A gente vai parar um pouquinho com os prêmios mensais. Mas
jogo
joga
de
lá.
Azar, né? Não pode ter jogo de azar.
Por causa de uma encrenquinha que a gente teve aí e que depois a gente comenta com vocês. Mas vocês podem baixar lá, se divertir. Em breve a gente volta com os prêmios. Um grande abraço pra vocês. Guilhermão, passa de novo suas redes. E fala novamente do seu trabalho e palpite pro jogo de quarta.
Nós somos da Palmeiras News. Tá, inclusive tem outras páginas também que estão colocando os nomes de Palmeiras News, mas passar a quantidade de seguidores que nós temos, mais ou menos 23 mil seguidores, né? Acredito que hoje vai crescer mais pela audiência do programa, né? Nós estamos fazendo esse trabalho, divulgando informações do dia do Palmeiras. Sou eu, mais duas pessoas, a Fernanda e o Alexandre, não posso esquecer deles, porque eles são essenciais para a página, né? Quero agradecer a oportunidade que vocês me deram de estar vindo aqui representando a nossa página.
Foi demais.
Coloca o link aí do galera do YouTube.
Você põe, André, eu não tô logado com os Boca aqui.
Mandar um abraço para todos os...
Põe o link do Palmeiras News aí no chat.
Palmeiras News no Facebook.
Tá? Mandar um abraço para todos os nossos seguidores que estão nos ouvindo. Tem gente de Manaus, de tudo quanto é jeito. Mandar um abraço pro grupo Família Palmeiras, né? Para minha família também, que tá prestigiando a gente. Para minha namorada Renata, que também me apoia muito, que ficou muito feliz com a minha vinda aqui, pra Liane também, pra todo mundo.
Vezes.
Opa, se Deus quiser.
Convidado, palpite.
Eu acredito que o Palmeiras ganha de 3-1, e eu acredito que esses 3 gols saiam no primeiro tempo.
E tomara, porque eu juro que a Vistal aqui já tá complicada aqui. Já, você viu aqui a anatomia?
Mas eu acho que não pode recuar.
É mitral, amigo.
Mitral, isso.
Ah, obrigado, é isso.
Não pode recuar, o Palmeiras tem que continuar atacando. É o jogo do ano, realmente é o jogo do ano, porque nós perdemos, nós fomos eliminados da Copa do Brasil.
Sim.
Tá? Então por isso que eu acredito que a importância desse jogo seja maior.
E o brasileiro quase...
E o brasileiro
é Fernando
também.
Tobi, o oficial?
Exatamente, é essa página aí, porque é na verdade o cara que inventou a Palmeiras News é o Alexandre, e aí essa é uma página do Fernando Tobi, e acabamos mudando aí pra tomar um segmento diferente, mas tentar profissionalizar, né? Que nós temos uma jornalista mesmo formada na página, né? E é isso aí.
Legal, cara. Tá, conteúdo e informação do Palmeiras diariamente, velho. Obrigado pela participação. Show. Volte mais vezes.
Convidadíssimo.
E tamo junto. Hoje a gente não deu nem tempo de fazer a foto no Facebook. Numa próxima a gente faz. Senhoras e senhores, com vocês, André Neri.
Meu palpite realista hoje.
Realista.
Realista, sincero. De verdade. Eu peço com o coração, de verdade, André Neri. Um palpite realista de
Mas eu acho que vai, sem querer aumentar os números de gols, mas eu acho que dá 4-0, cara.
Que isso?
Não, é sério. Vai ser goleada, você vai ver. Pô, a defesa desse Barcelona é muito ruim, mano.
Eles estão vindo sem 3 titulares.
Pô, já era pra gente ter ganho o jogo lá, velho.
Era. Eu ponho a culpa no Eric do jogo de lá. Não jogou, mas a culpa é dele.
Agora tem um gambá aqui, um tal de Helder Fernandes, que ele coloca uma imagenzinha assim, falando assim, o time do Corinthians foi menor que o custo do Borja. Aí ele põe aqui, Jô, sem custo. O otário não sabe que pagaram quase 2 milhas só pra empresário de comissão? Empresário.
Como é o nome dele?
Você é burro!
Como é o nome dele?
Um tal de... Helder Fernandes. Eu não vou ver ninguém, Helder, né?
Seu time deve dinheiro pra todo mundo.
Então, é lógico que tem um custo baixo.
1, 2, 3, 4, a mãe do Helder é nossa, não há quem possa, aí, a velha é nossa, chupa! Viu?
É isso aí, rapaziada. Sigam lá os Boca Palmeiras, Facebook, YouTube, Instagram, Palmeiras News também no Facebook e Web Rádio Verdão também. Siga em todas as redes. Tamo junto. Palmeiras 3, Barcelona 0. Esse é meu palpite. Já cravei o primeiro no palpitão. Vou cravar esse de novo. E é isso aí. Segunda-feira eu tô aqui mó feliz. E se for 6-0, pelado na rua.
Sério?
Eu saio e meu irmão pode postar um vídeo.
É? Nojo.
Eu não vou filmar essa porra. Não
fechado.
Vai? Não vou.
Filma, mano, vai ser engraçado.
Filma.
Você filmou um esquece de cueca na árvore? Vai filmar ele?
Ninguém tem esse vídeo, velho. Um grande abraço, família Palestrina.
E pro Borja ser perdoado, tem que fazer 3 gols. Falou!